A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
Estamos no De Volta às Raízes, estudando o livro de Jonas, versículo por versículo, e hoje nós estamos terminando o capítulo de número 3 desse profeta tão especial, chegando ao versículo 10. E vamos ver a mudança de Deus, a mudança da sua determinação, assim como aconteceu no começo do capítulo 2, quando Deus enviou o grande peixe que mudou Jonas. Se Jonas pôde ser mudado pela ação divina, agora Nínive foi mudada pelo Deus que muda o seu julgamento. Então, não mude a sua sintonia, preste atenção, porque há muita coisa para aprendermos aqui no livro de Jonas, De Volta às Raízes. O que que observamos aqui no texto bíblico? O capítulo 3 vai encerrar mostrando o que aconteceu. Vai dizer que Deus viu o que os ninivitas fizeram. Surpreendentemente, como acontece no texto próximo, recém-citado, se usa a palavra Deus com o artigo Ha-Elohim, talvez para enfatizar a pessoa de Deus, para dar um destaque. É um uso dispensável do artigo, mas ele aparece aqui. Então, Deus viu a atitude deles, como mudaram o seu mau caminho, como voltaram-se do seu mau caminho, literalmente. E o texto vai dizer mais uma vez, por isso é muito importante prestar atenção e respeitar a intenção do autor quando diz o que vai dizer. E ele prossegue dizendo: e Deus se arrependeu do mal que dissera que faria a eles e não o fez. É impressionante a linguagem simples, direta, que o texto vai usar aqui. É o Ra'a Asher Diber La'asot Lahem Velo Asa. Deus não fez aquilo que haveria de fazer. Uma tradução mais dinâmica do texto fica da seguinte maneira: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus caminhos perversos, por isso Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha prometido ou como tinha ameaçado. O que vamos aprender da palavra divina quando vemos o que esse texto apresenta aqui? Primeiro, fica claro a ênfase. É uma ênfase muito valiosa nessa literatura profética, marcada por esse elemento de condicionalidade. O que está por trás disso? Nós temos na história do pensamento humano, tanto no aspecto, vamos dizer, do contexto da filosofia, como do contexto da experiência religiosa, há uma espécie de tensão entre o que a gente chama da força daquilo que está determinado, da marca do destino, e da ação e da liberdade humana e da capacidade de mudar o próprio caminho. Os diversos pensamentos e perspectivas apresentados na história, eles geralmente são muito polarizados. Ou a pessoa acredita num espécie de destino fatalista que não tem saída, que é aquela ideia quase assim astrológica, que está tudo marcado, né, na determinação dos astros, ou com qualquer tipo de pensamento em que a gente imagina que não há saída, não existe liberdade real para o ser humano. Ou a gente imagina que a liberdade humana é tal que a gente perde a referência da nossa limitação, da nossa finitude, do nosso contexto de condicionamento, pelo menos até certo ponto, pela nossa condição de criatura. Na Bíblia é interessante que essas coisas são misturadas de uma maneira muito sábia, que há uma espécie de tensão dialética onde as duas coisas aparecem ao mesmo tempo. Enquanto a Bíblia mostra um Deus soberano, poderoso, capaz de tudo, que não é impedido nem pela maldade da Síria, nem pela limitação de Jonas, nem pela apostasia de Israel, nem pelos fracassos humanos, nem pelas circunstancialidades da história, as pessoas que aparecem nesse cenário sob esse Deus são pessoas reais, que têm liberdade de ação, cuja ação modifica a história, são capazes de melhorar, elas são capazes de mudar o seu destino. Essas pessoas são atores reais, são moralmente responsáveis, portanto, o que eles fazem tem toda razão de ser e toda diferença. Então, Deus vê como eles reagem e como eles abandonam os seus maus caminhos. Eles precisam tomar uma atitude. Isso é importante para nós. Tem muita gente aí achando que Deus deve tocar na sua vida, e o sujeito é que tem que se tocar. É que tem que tomar uma atitude, é que tem que abandonar um pecado, tem que mudar de vida, tem que tomar uma iniciativa, e fica fugindo da realidade, colocando nas costas de Deus e às vezes até nas costas do diabo certas coisas pertinentes à sua vida, e Deus ordena que haja mudança de vida através de uma tomada de atitude. E nessa palavra especial dessa condicionalidade, Deus observa como esses ninivitas se arrependem sinceramente, como eles mudam de vida, e a gente vai ver que coisa bonita, que coisa especial que aparece na Bíblia, porque o texto nos dá uma palavra de esperança, porque todo arrependido sempre será bem recebido por Deus. Todo coração que se sensibiliza pela palavra divina, que resolve dar marcha ré, que resolve redirecionar a sua vida, terá sucesso. Então, veja bem, você pode encher a sua cabeça de um lixo de pensamento que começa a travar o seu caminho dizendo, não, eu já vivi muito, não, eu já fiz muita bobagem, agora eu já tomei o caminho errado. Agora não tem mais jeito, é desse jeito mesmo, tinha que ser assim, existe uma explicação para isso. Eu vejo gente com a vida totalmente complicada, sugerindo que é por causa do gênio, do comportamento, da criação, de uma suposta outra vida, ou porque no ambiente onde foi criado, em vez de levantar a cabeça, dar a volta por cima, tomar uma atitude, porque você vê gente na mesma situação, uma situação análoga, semelhante, parecida, fazendo diferença. Então, você pode mudar a sua vida quando se coloca sob a palavra de Deus e é transformado por um arrependimento verdadeiro. Por isso, não tem como a Bíblia terminar isso de uma maneira dizendo, legal, né? Ponto final, foi um prazer, muito obrigado, até logo. Não tem sentido. O texto tem que, vamos assim dizer, arrebentar a boca do balão. Tem que terminar apoteoticamente. Então, o texto vai entrar para chocar todo mundo que lê a Escritura e não entende direito. Ela vai dizer em alto e bom som, então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. De fato, o texto diz literalmente, então Deus se arrependeu do mal. Mas olha só que coisa mais forte. Como alguém poderia imaginar que Deus pode se arrepender de qualquer coisa? A gente sabe que no sentido absoluto, Deus não tem como se arrepender de nada. Mas a frase chega a ser extremamente chocante no texto original, porque ela aparece lá, né, a expressão, quer dizer, não só foi dito que esse povo se arrependeu do mal, né, que eles estavam fazendo, eles se arrependeram dos seus maus caminhos, a palavra ra aparece no texto, que é mal em hebraico, e depois vai dizer que niham ha Elohim al ha-ra-a, ou seja, arrependeu-se Deus do mal. Claro que mal aqui tem a ver sobre o mal que cairia sobre Nínive. Tem a ver com a ameaça, tem a ver com a catástrofe ou a desgraça, mas o texto faz questão de usar a frase e Deus se arrependeu do mal. Para estabelecer esse paralelo literário, para mostrar que num sentido, quando o ser humano toma uma atitude, se arrepende do mal que pratica, do pecado perante Deus, Deus está tão sensível a esse tipo de postura que, entre aspas, ele se arrepende do mal da parte dele, que envolve a sua capacidade de trazer o mal, claro que não como pecado, como erro, mas como sofrimento intenso, necessário, decorrente da sua justiça, do seu julgamento, que haveria de cair sobre o ser humano. E a coisa mais extraordinária, mais especial que a gente tem no final do capítulo 3, é ver a coisa que é uma verdadeira loucura na Bíblia. No mundo em que acha que tantas vezes não há esperança. Chega a ser uma ironia, né? Nós estamos numa época com tanto desenvolvimento tecnológico, o ápice da história humana em vários aspectos, e muita gente dizendo, é terrível, não tem jeito, há uma doença na mente em que não se pode ter mais esperança. Mas quando a gente lê o livro de Jonas e descobre quem Jonas era, aquele homem que nem tinha condições psicológicas de se manter, quando ele é usado por Deus, ele proclama a palavra divina, a mudança é tão impressionante, total, com tamanha esperança que mesmo a pior cidade do mundo é transformada pelo arrependimento, de tal forma que o texto termina dizendo: então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não o fez. Que isso marque a esperança da sua vida.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião. Realização Transmundial.